Senado inicia análise de projetos sugeridos pela CPI mista de violência contra as mulheres.
Ana Amélia cobra mais informações do governo sobre vinda de médicos cubanos.
Armando Monteiro quer mudanças nas leis trabalhistas para estimular a economia e geração de empregos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado começou a discutir hoje as propostas apresentadas pela CPI mista da violência contra a mulher.
Os projetos serão votados na semana que vem. Repórter Larissa Bortoni.
Antes de começar a votar os projetos apresentados pela CPI que investigou a violência contra as mulheres no Brasil, o Senado Federal vai, na terça-feira pela manhã, fazer uma homenagem à Lei Maria da Penha. A presidente Dilma Rousseff vai participar dessa sessão e receberá uma cópia do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. Na terça-tarde, os senadores começam a votar os projetos. O primeiro da lista, como lembrou a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, é o que inclui o feminicídio como agravante em crimes de homicídio.
Ou seja, é o crime cometido contra as mulheres pelo fato de serem mulheres. Então, o projeto, ele define as condições e as circunstâncias que podem ser identificados como feminicídio.
São, no total, 7 os projetos apresentados pela CPI da violência contra a mulher, que serão votados pelo Senado.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, disse que falta transparência ao governo em relação ao programa Mais Médicos.
De acordo com ela, foi anunciada a vinda de 400 profissionais cubanos, mas não se sabe como eles chegarão ao Brasil e onde ficarão nos primeiros dias.
Ana Amélia também quer saber se o contrato será feito com cada médico ou se se trata de um acordo entre os governos dos dois países.
Essa é uma questão relevante a ser esclarecida, para evitar uma questão até de uma exploração por um país de uma atividade relevante como a medicina. Nós queremos que o problema da assistência à saúde no Brasil seja resolvido, mas temos o direito de saber quais as condições.
A senadora do PP citou reportagens sobre acordo semelhante entre Cuba e Venezuela, em que o governo venezuelano pagava pelos serviços de médicos cubanos com barris de petróleo enviados para Havana.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, disse que das 3.511 cidades que pediram mais médicos ao Ministério da Saúde, apenas 579 vão receber algum profissional.
É que, como lembrou o senador, apenas 1.618 médicos foram selecionados na primeira fase do programa. E isso é apenas 10,5% dos 15.640 profissionais previstos pelo governo, destacou Flecha Ribeiro.
Justamente as localidades mais carentes não despertaram interesse de um único profissional sequer. E aí nós temos as regiões mais carentes do país e mais afastadas, como a região amazônica, no estado do Pará, que não tem condições de ser atendida nem pelo programa Mais Saúde.
O senador Mário Couto, do PSDB, afirmou que a presidente Dilma Rousseff não gosta do Pará. E isso se comprova, na opinião dele, pela recusa em liberar emendas dos parlamentares do estado para investimentos.
No setor da saúde, por exemplo, dinheiro para reformar a Santa Casa de Misericórdia saiu exclusivamente dos cofres do estado, lembrou Mário Couto.
Há 3 anos que a bancada paraense, os deputados federais e os senadores pedem, ajoelhados pelo direito constitucional que têm de colocar emendas no orçamento e pedir recursos, principalmente para a saúde do meu estado. E a Dilma diz não, eu não dou para estado pobre, eu só dou para estado rico.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, defendeu o projeto dela que muda a consolidação das leis do trabalho para assegurar às crianças de até 5 anos atendimento em creche ou berçário nas empresas em que o pai ou a mãe trabalham.
Pela proposta, as empresas obrigadas a oferecer esse serviço no local de trabalho devem ter mais de 100 funcionários.
Caso a empresa não ofereça o serviço, o empregador poderá firmar convênio com instituição próxima ao local de trabalho ou pagar uma quantia em dinheiro para reembolsar eventual despesa do empregado com creche ou berçário.
Segundo Vanessa Graziotin, a lei atual restringe o benefício apenas às mulheres que trabalharem em empresas com pelo menos 30 empregadas com mais de 16 anos, para atendimento de bebês no período da amamentação.
A aprovação desse projeto, penso que nós estaremos dando um grande passo para melhorar a qualidade de vida de todos os que trabalham, homens, mulheres, e garantir um cuidado melhor às suas crianças. Sem falar que nós estaremos inserindo as indústrias também nessa política de construir hoje o Brasil do amanhã, dividir com o governo essa tarefa.
Também preocupado com a legislação trabalhista, o senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, alerta que o Brasil precisa adequar suas leis para garantir proteção ao trabalhador e, ao mesmo tempo, dar maior competitividade à economia.
Ele disse que as contratações de trabalhadores no Brasil estão engessadas no modelo antigo, enquanto o mundo caminha para relações de trabalho mais flexíveis, que valorizam a criação de empregos, as negociações e contratos diversificados e particularizados.
Armando Monteiro contou que o uso das tecnologias de informação, por exemplo, permite hoje que diversas atividades sejam desenvolvidas pelo trabalhador em qualquer ambiente, mas a lei brasileira não protege adequadamente essas novas formas de trabalho.
Essa realidade nos desafia a encontrar fórmulas que se adaptem a esse quadro de maior especialização do mundo do trabalho. O país precisa, portanto, criar um ambiente favorável para que todas as novas formas de trabalho possam ser praticadas com segurança, observando-se as proteções necessárias.
O otimismo do governo com a queda da inflação divulgada recentemente não se justifica, disse o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, ao lembrar que a situação da economia deve piorar.
Além da desindustrialização ocasionada pela desvalorização do real frente ao dólar e pelo aumento dos juros, o senador destacou que o país sofre com a falta de investimentos públicos necessários para atrair o capital privado.
E o que é pior, acrescentou Roberto Requião, é que o governo e as autoridades não têm o preparo suficiente para propor mecanismos para enfrentar a crise econômica.
As nossas reações são tópicas e limitadas. O governo tange a economia a golpes de desonerações fiscais. Só que as desonerações já esgotaram a capacidade de estimular o consumo e o investimento. E elas não têm qualquer outro efeito além de favorecer o lucro de empresas estrangeiras e, por via de consequência, a remessa de lucro para o exterior.
O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, alertou que é hora de se pôr fim ao movimento dos grupos que estão destruindo patrimônio público, comércio e até igrejas.
Paulo Davim afirmou que isso não é uma manifestação democrática, que ele apoia sempre. O que está havendo é uma baderna que não pode ser aceita pela democracia, advertiu o senador.
Não à baderna, não aos excessos, não à depredação. E as autoridades policiais devem sim acompanhar, prender aqueles que vão para as manifestações com o rosto coberto, que levam mochilas com coquetel Molotov ou que muitas vezes lançam mão de pedras e pau para destruir patrimônio alheio.
Cerca de 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. E o senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, disse que as cidades brasileiras não apresentam condições de mobilidade para essas pessoas e nem para os pedestres.
Muitos centros urbanos têm como foco apenas os carros, afirmou o senador, que reclamou do fato de haver poucas calçadas em Salvador, por exemplo, sua cidade natal.
As cidades foram pensadas de maneira que não leve em consideração o chamado deslocamento a pé. Salvador tem vários trechos que os trabalhadores se deslocam a pé para o trabalho, mas vão fazendo um verdadeiro zigue-zague. Ora, dão um nó de corpo num carro, ora se vira ali entre uma coisa e outra.
Há 10 dias, cerca de 30 mil professores estão em greve em Mato Grosso. E a falta de diálogo entre o governo do estado e a categoria, segundo o senador Jaime Campos, do Democratas, inviabiliza o fim da paralisação.
Jaime Campos disse que os professores querem aumento salarial e melhorias na infraestrutura das escolas.
Enquanto o impasse não é resolvido, cerca de 350 mil estudantes ficam sem aulas, o que prejudica a formação desses jovens, lamentou o senador.
E o governador Sival Barbosa volta a fazer as tratativas com os professores na busca efetivamente de uma solução que permitamos a retomada das aulas das escolas públicas de Mato Grosso.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Lia Passarinho. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.